Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há 2 anos para o canal do YouTube e agora em 2020 com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. Olá pessoal, nesse episódio, que é o primeiro do mês de dezembro, dedicaremos a reflexão a respeito de novembro, ou melhor, do novembro que se diz azul. O novembro azul é uma campanha definida pelo Wikipedia da seguinte forma: uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade, em especial aos homens, para conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. A irracionalidade do Novembro Azul reside principalmente na irracionalidade do paradigma do rastreamento de doenças silenciosas, quando o rastreamento não implica num benefício clínico em termos de redução de mortalidade para a população, no entanto, provoca um custo. E ao longo do mês de novembro, nós fizemos essa reflexão sob a forma de um vídeo no nosso canal do YouTube e que me trouxe a percepção de que esse assunto ainda precisa ser muito discutido, pois soou como talvez surpresa para uma quantidade de pessoas maior do que eu imaginava. E, portanto, julguei que valeria a pena trazer em dezembro uma reflexão sobre o novembro já passado. Devo começar dizendo que essa reflexão não se restringe a um paradigma do rastreamento do câncer de próstata. Essa reflexão diz respeito à medicina em geral, à racionalidade médica, diz respeito à necessidade de evolução cultural do pensamento médico e não do pensamento em relação a uma doença ou pensamento de uma especialidade, seja urológica ou oncológica. Todos nós precisamos estar dispostos, nesse momento de discussão, a aceitar um certo desconforto cognitivo que surge quando questionamos os nossos próprios paradigmas. Esse paradigma da prevenção, entre aspas, via diagnóstico de doenças que ainda não acometem indivíduos, é um paradigma muito presente na sociedade e no meio médico. E, portanto, a evolução aqui não é apenas de quem faz rastreamento de câncer, é da medicina como um todo. Assumindo o meu lugar de fala como cardiologista, eu devo admitir que o paradigma do rastreamento do câncer de próstata se encaixa no equívoco também do paradigma do rastreamento da doença coronária, essa maior causa de mortalidade no mundo ocidental. São coisas parecidas. O equívoco não são de especialistas em relação a uma determinada doença. O equívoco, a irracionalidade e a necessidade de evolução está em todos nós, de forma que precisamos discutir sem preconceitos, sem polarização, sem uma postura de acusação, discutir juntos para que todos nós consigamos evoluir juntos e quem se beneficie seja a sociedade. O que está por trás dessa discussão que clama por racionalidade é a preocupação com a epidemia, ou melhor, pandemia de overdiagnoses e, consequentemente, de overtratamento. Um fenômeno que tende muito mais a prejudicar aqueles que estão se sentindo protegidos pelos seus diagnósticos do que beneficiar. E eu percebo nos últimos anos uma evolução dessa discussão. Estamos em evolução, mais uma vez eu enfatizo, não estamos em crise em relação a esse paradigma. Se a gente olhar os guidelines das diversas sociedades a respeito do rastreamento do câncer de próstata com o PSA, nenhum guideline sugere de uma maneira clara ou enfática o rastreamento do câncer de próstata. Fernanda Araújo, colega de Salvador, professor da Universidade Federal da Bahia, na sua tese de doutorado defendida alguns anos atrás, analisou 12 dos principais guidelines de oncologia ou urologia mundiais. E nenhum fez esse tipo de recomendação. 4 nem tocaram no assunto rastreamento de câncer de próstata. E os restantes, os 7, mencionavam que aquilo ali teria que ser feito com muito cuidado na medida em que fosse um forte desejo do paciente. Ou seja, é até uma forma de dizer não faça, só faça se não tiver jeito. E assim evoluiu, portanto, as sociedades em termos de recomendações que precisariam ser baseadas em evidência. Quando olhamos o Choosing Wisely, o movimento Choosing Wisely, que é um movimento que pede que as sociedades façam uma lista do que não fazer, na sociedade, por exemplo, americana, aquela sociedade onde o overuse diagnóstico é muito prevalente, a Sociedade de Urologia disse: só forneça screening com PSA depois de engajar com a preferência do paciente. Enquanto a Sociedade de Medicina Preventiva disse: não faça rotineiramente rastreamento de câncer de próstata com PSA. E a Sociedade de Medicina de Família afirmou: não faça rastreamento de câncer com PSA ou toque retal. Bem, parece, quando a gente olha esses guidelines ou essas campanhas de racionalidade, algo pacificado, parece algo unânime, quando a gente entra numa discussão mais, digamos, séria. Percebemos também uma discussão que chega para a sociedade de uma maneira mais evolutiva. Lembro-me do artigo na revista Piauí, de Olavo Amaral, intitulado Novembro Cinza, onde essa discussão chega de uma maneira muito clara e até mesmo poética para uma sociedade que precisa entender de um novo paradigma. A própria tese de Fernando mostrou que ao longo de 16 anos, do ano 2000 ao ano 2016, houve uma redução pela metade da solicitação de PSA, a partir de uma grande amostra de um dos maiores laboratórios do Brasil. Eu digo, de 2.300 solicitações de PSA a cada 100 mil exames pedidos para 1.100 de 2000 a 2016. Então, aparentemente, a classe médica, a sociedade, tem evoluído em relação a esse paradigma. E daí a minha surpresa quando, ao postar o vídeo da irracionalidade do Novembro Azul, eu percebi colocações de pessoas pedindo as evidências, solicitando as evidências, e disse: puxa, a gente precisa reforçar essa discussão. A coisa não está tão pacificada assim. E aí a gente vê algumas manifestações realmente, manifestações públicas, que são manifestações que vão de encontro a esse paradigma de racionalidade. Por exemplo, o artigo na Folha de São Paulo, recente, tem 2 semanas, do presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, clamando por um rastreamento de câncer de próstata no homem, onde ele assusta dizendo que a estimativa de novos casos de câncer de próstata para 2020 é aproximadamente 65 mil no Brasil, 65 mil. Não tem aqui um denominador, mas traz aí um número absoluto, e dizendo que cerca de 20% desses portadores de neoplasia são diagnosticados tardiamente. Aí entra. A boa notícia é que a descoberta precoce aumenta a chance de cura em 90%. O que significa, gente, chance de cura? Isso significa benefício clínico? E por fim, ele termina dizendo: homens com histórico familiar de doença de pai ou irmão, afrodescendentes ou obesos, devem fazer o rastreamento a partir de 45 anos, o restante devem a partir dos 50 anos, mesmo se não apresentar sintomas, procurar um profissional especializado. Isso aqui é da Folha de São Paulo, escrito pelo presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele menciona um tabu. O título desse artigo é "Ser herói da própria saúde requer coragem para vencer tabus". E ele se refere ao tabu do homem não querendo ter a sua próstata examinada, aquela coisa de masculinidade. No entanto, eu aproveito esse gancho para falar de outro tabu. Um tabu mais importante do que esse, no meu modo de ver. Que é o tabu do pensamento médico e da dificuldade do médico em discutir de uma maneira aberta situações em que menos é mais. Digamos, o tabu do menos é mais. Essa discussão é uma discussão que médicos têm dificuldade em fazer e precisam vencer esse tabu para que a gente identifique em que situações mais é mais e em que situações menos é mais, sabendo diferenciar essas duas coisas. Precisamos, sim, vencer esse tabu. Vamos começar, então, essa discussão pelas evidências. Antes de falar das evidências, a gente tem que dizer evidência de quê? Eu preciso evidência de quê? Do ponto de vista de uma decisão médica, de assumir uma conduta. Eu preciso de uma evidência que seja do interesse naturalmente do paciente ou da população. E essa evidência deve falar a respeito de uma medida denominada QALY. QALY é uma medida que combina tempo de vida e qualidade de vida. QALY são a quantidade de anos de vida obtidos com qualidade. Portanto, essa é a grande função do médico: promover vida e promover vida com qualidade. Combinação das duas coisas. Portanto, temos que procurar as evidências que indicam que o rastreamento do câncer de próstata melhora QALY, ou seja, vida e qualidade de vida. E aí entra o primeiro momento de racionalidade. Primeiro momento de racionalidade é: quando falamos de rastreamento, estamos falando do homem que é assintomático em relação ao seu câncer de próstata. Portanto, do ponto de vista da próstata, a vida dele tem boa qualidade. Eu não tenho o que melhorar. Então, um dos componentes do QALY já se tornam, digamos, insensíveis em relação à minha abordagem do ponto de vista de melhora. Eu não tenho que melhorar, eu não conseguirei melhorar a qualidade de vida urológica de um paciente que é assintomático do ponto de vista urológico. Então, o foco da questão reside em sobrevida. E aí entra a pergunta: uma pessoa que faz rastreamento de câncer de próstata tem a sua sobrevida melhorada? Aí vem os ensaios clínicos, que randomizam os homens para fazer ou não fazer rastreamento de câncer de próstata. E a resposta é não. Não há redução de mortalidade. Portanto, nos componentes do QALY, eu não tenho como melhorar a qualidade da vida. E eu não melhoro, embora essa fosse a expectativa, a sobrevida de indivíduos que são rastreados para câncer de próstata. Portanto, eu não melhoro o QALY. E o pior, o componente de qualidade de vida, que eu não tenho como melhorar, ele é piorado em parte desses pacientes que sofrem overdiagnóstico e a cascata de condutas que vem depois do overdiagnóstico que caracterizam o overtratamento. E em câncer de próstata, particularmente, essa diminuição de qualidade de vida pode ser significativa em alguns. O custo é muito alto. Estima-se que a cada 1.000 homens rastreados para câncer de próstata, 50 terminem com impotência ou incontinência urinária. São todos? Não, não são todos. Primeiro você precisa ser diagnosticado, depois você precisa ser operado, depois você precisa ser um dos muitos que em operados terminam com sequelas. Então, vai ser o quê? 5%. 5% dos homens rastreados terminam com impotência e ou incontinência urinária. 5% é pouco. Mas se você pensar no NNT de 20, dentro da perspectiva de NNT que a gente tem em medicina, não é tão pouco assim. Alguns serão prejudicados e não receberão em troca o aumento que esperam da sua sobrevida. Portanto, isso se caracteriza uma conduta que economicamente é desfavorável. Você investe o seu risco de ficar impotente ou com incontinência, além de outras consequências não intencionais, e você não ganha o retorno do seu investimento, que é o prolongamento da vida. Aí está o cerne da questão. Um cerne que clama por um pensamento econômico. Lembrando que a mente humana não pensa economicamente, falha. E aí nós precisamos de humildade em saber que como médicos somos humanos e falhamos muito no pensamento econômico, com uma tendência nossa de superestimar o benefício das condutas e subestimar o dano de nossas próprias condutas. E o cerne do pensamento econômico estaria exatamente na fórmula do quali. Saber que o que a gente precisa proporcionar é uma combinação de vida e qualidade de vida, e que essas atitudes vão reduzir a qualidade de vida e precisariam melhorar muito a quantidade de vida para valer a pena esse preço que o paciente paga por ser rastreado para câncer de próstata. Falta aí o pensamento econômico, como mais uma demonstração de como a mente humana falha ao ser desafiada com a necessidade de pensar economicamente. Os economistas comportamentais demonstram isso. Richard Thaler ganhou o prêmio Nobel descrevendo a capacidade antieconômica do homem pensar. E como medicina é a arte do pensamento econômico, porque tudo tem um preço, nós também falhamos nesse sentido. Por isso que essa discussão não é sobre câncer de próstata, é sobre medicina e pensamento médico. Mas eu preciso discutir com vocês essas evidências. Que evidências são essas que surpreendentemente mostram que não há redução de mortalidade? Como é essa história? Mas antes de falar de uma evidência per si, precisamos falar da probabilidade pré-teste dessa evidência ser verdadeira. Ou seja, imagine que ainda não foi feito nenhum ensaio clínico para demonstrar que rastreamento de câncer de próstata reduz mortalidade. O quão provável é essa hipótese? Quando a gente analisa com mais detalhe, tenta fazer um raciocínio a priori, a gente percebe que essa hipótese da redução de mortalidade por câncer de próstata, ela não é altamente provável. O primeiro argumento para isso é que a maioria dos cânceres que serão diagnosticados em indivíduos assintomáticos em se tratando de próstata são cânceres indolentes, são achados que não vão comprometer a vida ou o tempo de vida do paciente e às vezes são achados que não evoluem para a doença propriamente dita. Isso caracteriza muito o fenômeno de overdiagnoses. É aquele achado verdadeiro, mas ele não é exatamente o diagnóstico de uma doença e não precisava, portanto, ser tratado. E em câncer tem muito isso com rastreamento, né? E alguns cânceres, por serem, em geral, na média, mais prevalente cânceres não graves do que graves, ou às vezes aqueles que não vão nunca evoluir mesmo para uma situação clínica, esses são especialmente cânceres que tendem a estar dentro de um paradigma do overdiagnóstico. E aí entra o câncer de tireoide e o câncer de próstata como os principais. Eu não coloco nem o câncer de mama nisso, o câncer de mama é o câncer mais grave. Mas câncer de próstata, embora homens morram de câncer de próstata, mas a maioria desses cânceres que serão diagnosticados não são aqueles que precisam ser tratados. Então você vai diagnosticar muito para tratar poucos. E dos que vão ser tratados, menos ainda precisariam ser de fato tratados, porque aquela situação não iria evoluir, na maioria das vezes, para uma situação clinicamente manifesta. Portanto, isso é um racional que reduz a probabilidade pré-teste do procedimento de rastreamento trazer um benefício de sobrevida. Outra questão é que as ações que decorrem de um diagnóstico são ações que podem ser deletérias também para a saúde. Quando a gente fala então em mortalidade geral, algum prejuízo pode antagonizar algum benefício e você ficar sem vantagem. Então não podemos considerar essa situação do rastreamento de câncer de próstata uma situação de uma probabilidade muito favorável pré-teste. Ou seja, estamos diante de uma situação de uma probabilidade no máximo, na melhor das hipóteses, moderada, o que não deve surpreender um resultado negativo de um trabalho. Não deve ser tão surpreendente assim. Colocado de outra forma, essa probabilidade pré-teste que não é exatamente alta, ela melhora o valor preditivo de estudos negativos. Então, não estamos, ao dizer que os estudos não mostraram redução de mortalidade, não estamos diante de uma situação inusitada. Pode parecer inusitada em relação à nossa expectativa de que prevenir é melhor do que remediar. Essa frase é muito equivocada em medicina quando usada de uma maneira generalizada. Mas, do ponto de vista de um pensamento mais probabilístico, não é aquela situação tão promissora em relação à redução de mortalidade, já que eu estou overdiagnosticando muitas pessoas. Okay? Então, essa é a primeira ideia. Estamos diante de uma probabilidade a priori moderada na melhor das hipóteses. E para que a gente encontre um grande tamanho de efeito ou um grande benefício desse tratamento, a probabilidade a priori é baixa. Então, eu diria probabilidade moderada de algum benefício e um benefício relevante em termos de tamanho de efeito, seria uma probabilidade baixa. E a gente deve começar citando a totalidade das evidências, ou seja, a revisão sistemática da Cochrane, que cita alguns ensaios clínicos randomizados para isso e identifica dois como os estudos de melhor qualidade a serem considerados: baixo risco de viés, baixo risco de erro aleatório, ou seja, os estudos confirmatórios. E esses são dois estudos, publicados no mesmo ano, no mesmo número do New England Journal of Medicine, e eu vou chamar esses de estudo europeu e de estudo americano. O europeu é o ERSPC, e o estudo americano é o PLCO, ok? Respectivamente, estudo europeu com 180 mil homens randomizados, 162 entre 55 e 69 anos, e o estudo americano com 76 mil homens randomizados. Randomizados para quê? Para screening anual de câncer de próstata com PSA ou o que se chama de usual care, uma atitude mais livre, né, no grupo controle. Significa que não vai fazer rastreamento nenhum, o indivíduo está preso numa jaula e não pode ir no urologista? Não, ele faz as coisas que ele tiver que fazer. Mas a gente tem que entender que testes de conceito, eles se dão mais pelo contraste. Ou seja, mesmo que o outro grupo faça alguma coisa, o importante é que o grupo intervenção faça essa coisa muito mais do que o grupo controle. E é esse contraste que vai promover o teste da hipótese. E os estudos fizeram isso, promoveram naturalmente esse contraste para avaliar se haveria redução de mortalidade. E é muito interessante que a comunidade considera que esses estudos são contraditórios entre si. Muitas vezes o estudo europeu é interpretado como positivo e o estudo americano é interpretado como negativo. E as pessoas entram numa polarização entre esses dois estudos, discutindo qual está certo, sem perceber que, na realidade, os dois estudos concordam. Na verdade, eles concordam muito mais do que discordam. Não devemos esperar que dois estudos tenham resultados idênticos, eles terão alguma diferença, mas no que importa, esses estudos concordam. E o que é que importa? Sobrevida. Ou seja, mortalidade. E esses estudos concordam claramente, em primeiro lugar, com o resultado, em relação ao resultado de que não há redução de mortalidade geral com o rastreamento do câncer de próstata. E, em segundo lugar, eles concordam no sentido de que não há redução relevante de mortalidade por câncer de próstata, mortalidade específica. Portanto, há uma concordância de ausência de efeito em mortalidade geral e há uma concordância de, se existir efeito, o efeito será muito pequeno na mortalidade por câncer de próstata. O estudo americano não encontrou qualquer redução de mortalidade específica por câncer de próstata, enquanto o estudo europeu encontrou essa redução. Mas o meu argumento, e ali, aliás, o pensamento econômico e processo de decisão em medicina depende muito mais do tamanho do efeito do que da existência de efeito. A existência de efeito está na prova do conceito, a decisão está no tamanho do efeito. Então não importa ficar nessa polarização, reduz ou não reduz mortalidade, reduz ou não reduz mortalidade por câncer de próstata. Não importa por dois motivos. Ambos os estudos mostram que não há uma redução relevante da mortalidade específica, pior ainda quando a gente vai para a mortalidade geral, porque a verdadeira redução, a verdadeira relevância do desfecho mortalidade está na mortalidade por qualquer causa, ou seja, não me importa a causa da morte, o que a gente quer prevenir é morte, e o desfecho mortalidade geral, ele não é impactado, essa é a grande questão. Então, o não impacto no desfecho mortalidade geral e o impacto pequeno no estudo positivo que mostrou resultado no desfecho de mortalidade específica sugere e faz com que os dois estudos sejam, ambos os estudos, argumentos fortes em relação ao não benefício do rastreamento do câncer de próstata. Observe, mesmo o estudo que foi positivo, se a gente falar mortalidade por câncer de próstata, o estudo europeu, o NNT, para se obter uma prevenção de morte por câncer de próstata é 1.500. Entenda esse NNT como o número necessário até estar a fazer o PSA. Eu preciso rastrear 1.500 homens para fazer com que um deles não morra de câncer de próstata, mas não será fazer com que um deles não morra, ok? Não salvei vida, eu salvei a vida pelo mecanismo câncer de próstata, ok? 1.500 homens. Só que eu mencionei a vocês que de 1.000, 50 ficam impotentes / incontinentes. Então, 1.500, eu vou a cada prevenção de uma morte por câncer de próstata, que não é prevenção de morte geral, eu vou causar 75 impotências / incontinência. Vale a pena? Então, ambos os estudos sugerem a mesma coisa. Se existir um benefício, ele é tênue e ele não se reflete de maneira relevante em sobrevida das pessoas. Portanto, não há. Essa é a primeira mensagem em relação a essa questão das evidências. Não há controvérsia entre os dois estudos. Na realidade, esses estudos, um vai ao encontro do outro em relação àquela perguntinha que a gente fala lá, que é a pergunta do quale, que é onde a mente médica deve estar, de fato, trabalhando para chegar a uma conduta que seja benéfica ao paciente. Então, é errado o enfoque de que isso é uma controvérsia. Mas por que um estudo mostra... Porque ambos os estudos coincidem na ausência de redução de mortalidade geral e um deles mostra redução de mortalidade específica. Quando a gente tem uma discordância assim, a gente tem que se perguntar, tem risco de viés nessa medida de mortalidade específica? A gente percebe que tem, ou seja, a medida de mortalidade geral não tem risco de viés, morreu, morreu. Não tem erro de interpretação. A mortalidade específica é altamente subjetiva. Um dos desfechos mais subjetivos que tem é morte por alguma coisa. É muito subjetivo. O indivíduo tinha câncer de próstata, foi fazer cirurgia, na cirurgia infartou, morreu do infarto. Bem, morreu de câncer de próstata ou morreu de infarto agudo do miocárdio? É muito subjetivo. Então, em estudos abertos, mortalidade específica deve ser visto como desfecho com alto risco de viés. Portanto, a gente tem que entender que a discordância aí está num desfecho de alto risco de viés. E a tendência desse viés é um viés pró-tratamento. Porque quando eu sei que esse indivíduo está cuidado, ele foi rastreado, o câncer dele foi diagnosticado mais precocemente, ao interpretar a morte dele, eu vou interpretar como uma morte que não foi muito do câncer, porque o câncer foi bem diagnosticado, estava sendo bem tratado. Então, é o problema da interpretação, ok? Então, há viés em morte específica para estudos abertos, ok? E esse viés tende a favorecer o tratamento. Portanto, mesmo que a gente não faça uma análise muito aprofundada de cada estudo, a gente já parte de uma premissa de que se houver erro nessa redução de mortalidade específica, o erro é mais provável que esteja no estudo positivo europeu do que no estudo negativo americano. Mas eu posso até dizer, não, deve haver. Então, a primeira hipótese dessa discordância de mortalidade dos dois seria por esse viés. Mas a segunda possibilidade é o erro tipo 2 no estudo americano. Ele não detectou uma redução de mortalidade específica. Mas aí vem a história. Se um estudo de 78 mil pessoas randomizadas não detecta alguma coisa, é porque essa coisa é de pequena magnitude. E mais uma vez eu digo, o processo de decisão econômica está na magnitude do benefício e não na existência do benefício. Ok? Por que será que alguma coisa reduz mortalidade específica e não reduz mortalidade geral? Primeira hipótese, não reduz mortalidade específica. Eu falo aí do viés, potencial viés. Mas se reduzir mortalidade específica, por que não reduz mortalidade geral? Uma ideia é que reduziu mortalidade por câncer de próstata, mas aumentou mortalidade por complicações do tratamento, ok? Então, um antagoniza o outro. E a outra ideia é que as mortes por câncer de próstata já são poucas. Aquelas que eu conseguirei salvar são menos ainda. Então, você acaba diluindo isso em outros fenômenos estocásticos que antagonizam o seu fenômeno, que é a redução por câncer de próstata, que é um fenômeno de causalidade, ou seja, a causa da sua ação. Então, uma coisa que é muito pequena, ela pode se diluir. Ou seja, os homens que não morreram ali de câncer de próstata podem estar morrendo de outras coisas. E no fundo, lá no fundo, a gente até diz, não, deve ter redução de mortalidade geral. Mas ela, se a de câncer de próstata já é baixa, imagine da mortalidade geral, é tão baixa que não é perceptível. nem como pista não estatisticamente significante é perceptível. Porque esses poucos casos que você salvou se dilui nos outros tipos de morte. Você salvou por câncer de próstata, mas algum desses que você salvou morreram de outro problema. Essa é a grande questão. Se a gente pegar, por exemplo, o estudo europeu, das 36 mil mortes que ocorreu nesses homens, apenas 880 foram por câncer de próstata. Portanto, apenas 2% das mortes de homens são por câncer de próstata. Isso que devia estar escrito lá no artigo da Folha de São Paulo. É a minoria das mortes. Então, pouca gente morre por câncer de próstata. Consequentemente, pouca gente é salva. E você tem todas as outras causas de morte concorrendo contra essa que você salvou. Então, a coisa se dilui, gente. Portanto, pode ser que realmente não reduza. Pode ser que reduza. E se reduz mortalidade específica, vai reduzir um pouco mortalidade geral. Agora, ou você está antagonizando isso porque você está aumentando mortalidade de outras causas. Como eu dei o exemplo, infarto agudo miocárdico na cirurgia. Só um exemplo. Ou você realmente reduz, mas reduz tão pouco a mortalidade geral, reduz tão pouco que é algo imperceptível. Então, isso aí está bem pacificado. A gente precisa sair, gente, dessa controvérsia de se reduz ou não mortalidade. De se reduz ou não mortalidade geral versus mortalidade específica. O todo da mensagem é: se há um benefício, ele é muito pequeno e não compensa em relação ao preço que é pago por esses homens. Se fala muito, quem quer criticar o estudo americano, que foi negativo, a respeito de um certo crossover que houve do grupo que foi randomizado para não fazer rastreamento, parte dessas pessoas acabaram fazendo. Essa crítica ao crossover, nesse caso, é uma crítica inadequada por dois motivos. Primeiro é aquilo que eu falei no início. O teste da hipótese dá pelo contraste entre os dois grupos. E para o teste da hipótese não é necessário que o grupo randomizado para não fazer ninguém tenha feito e o grupo randomizado para fazer todos tenham feito. É como você randomizar para fazer exercício ou não fazer exercício. O que importa é que o grupo randomizado para exercício fez mais exercício do que o grupo não randomizado para exercício. E esse contraste houve. E portanto, se existisse um efeito relevante, ele apareceria a despeito de crossover, que é uma coisa muito comum e esperada em estudos comportamentais. E fazer rastreamento de câncer acaba sendo algo comportamental. Bem, segunda questão. Esse é um crossover clínico, não um crossover metodológico. Existe lá na postagem do blog, numa postagem do blog de uns 2 anos atrás, a diferença entre crossover clínico e crossover metodológico. Tá? O crossover clínico é aquele que deve existir. Ou seja, quando a gente está dizendo não faça rastreamento de câncer de próstata, significa não faça de rotina, não faça sem motivo. Mas pode surgir algum motivo, o paciente não tem que ficar numa jaula proibido de não fazer nada. Então é normal, é clínico, é aceitável que a gente parta de uma conduta para não fazer, mas a gente possa ter o direito de mudar de ideia, a depender de como o paciente evoluiu. E é isso que está sendo testado, a conduta inicial, a conduta regra. E ao longo da vida ou ao longo dos anos, nós podemos identificar uma necessidade de examinar a próstata de um paciente. Isso não é um crossover metodológico como viés, isso é alguma coisa que existe no mundo real. E que indivíduos que tomaram a decisão de não fazer rastreamento têm o direito de mudar de ideia se tiver algum motivo. Então, grande parte desses crossover pode estar indicado, pode ter justificativa clínica. E o que a gente está testando é a conduta inicial de não estabelecer como regra ou estabelecer como regra o rastreamento. Isso é muito importante de ser entendido, portanto não seria uma crítica válida a crítica do crossover. Muito bem, gente, eu colocarei nas referências do podcast o link para esses dois artigos. e vocês podem fazer uma leitura detalhada. Pois não foi o meu objetivo fazer uma leitura detalhada na metodologia dos resultados desse trabalho. O meu objetivo foi colocar a minha interpretação, a minha ideia, o que eu extraio de mensagem desses trabalhos. E o que eu extraio é que os trabalhos são concordantes na ausência de benefício de mortalidade. Ambos negativos na mortalidade geral, ambos negativos no que diz respeito à redução relevante de mortalidade específica. E atentem que a redução de mortalidade específica pode ser decorrente de viés de observação. Vamos agora discutir um pouco como traduzir esse tipo de evidência para o raciocínio clínico. O pensamento probabilístico. É muito comum nessas situações o relato de casos verdadeiros, nos quais um eventual rastreamento salvou a vida de uma pessoa. Trazendo para minha especialidade, um indivíduo assintomático que faz um teste de esforço positivo, muito positivo, depois um cateterismo que mostra lesão bastante obstrutiva do tronco da coronária esquerda. Ele acaba revascularizado, sobrevive à revascularização e a história contada de frente para trás é de uma vida salva. Concordo, essa vida pode ter sido salva. Mas esse tipo de relato não traz uma inferência probabilística. A inferência probabilística não é do presente para o passado, é do presente para o futuro. Ou seja, no momento que eu estou decidindo se devo ou não solicitar um exame para um paciente, eu estou reduzindo a probabilidade desse indivíduo de morte? A resposta é não. Então eu não estou oferecendo uma nova probabilidade a esse indivíduo. Esse é um raciocínio prospectivo, do momento presente para o futuro. Um presente que nós não temos a bola de cristal para saber quem será o paciente que se beneficiará, quem será o paciente que se prejudicará. Então, ao não saber, eu não estou aumentando a probabilidade desse paciente sair mais feliz com o pedido do exame do que o padrão de felicidade dele prévio ao pedido de exame. Dessa maneira, a gente resolve a questão. O grande problema é que o pensamento médico não é probabilístico. Ele tende a ser determinístico. Numa ilusão de que se eu pedir o PSA, eu estarei salvando vidas, e se eu não pedir, eu estarei permitindo mortes. A questão é a probabilidade, a pergunta é, ao pedir o PSA, eu reduzo a probabilidade de morte? E a resposta é não. E assim fica mais fácil, porque o pensamento probabilístico remete a aceitar a incerteza. E por trás dessa nossa necessidade de fazer está o fenômeno de aversão à incerteza. O fenômeno de aversão à incerteza gera um outro viés, que é a procura da segurança perceptível. A procura da segurança perceptível é a procura da necessidade de ficar tranquilo, de se sentir seguro. Então, muito dos atos médicos fúteis serve para gerar uma sensação de segurança e que, paradoxalmente, reduzem a segurança do indivíduo. Não há problema de gerar segurança perceptível com tratamentos verdadeiramente efetivos. Isso aí você aumenta, inclusive, a magnitude do benefício, porque traz um benefício psicológico. Mas é problemático quando a segurança perceptível que o paciente procura e obtém ao realizar um PSA que dá normal, vem em detrimento da diminuição da segurança real. Então, temos que entender que segurança perceptível não é o mesmo que segurança real, e muitas vezes o que motiva o médico a pedir é oferecer a segurança perceptível àquele paciente. E essa oferta pode ter um preço. Portanto, lembrem-se do viés da aversão à incerteza que leva a uma procura de segurança perceptível que está por trás da solicitação de rastreamento de boa parte das doenças, da solicitação irracional de rastreamento de boa parte das doenças. É o fenômeno da segurança perceptível. Não me venham dizer também que isso é um desejo intrínseco dos pacientes. É bem verdade que segurança perceptível é um viés intrínseco da mente humana, mas não significa que o paciente tenha uma decisão intrínseca tomada em prol do rastreamento e que ele imponha isso ao médico, como muitas vezes isso é colocado. Na realidade, nós temos que ter a percepção de que a cultura médica, a cultura da sociedade a respeito de questões médicas são geradas pela fala dos médicos. E a fala dos médicos tem sido pró-fazer em situações que não deve existir o fazer, promovendo a cultura do overuse. Então, se é seu paciente que quer individualmente, nós temos que entender que nós, classe médica, temos o dever de coletivamente promover uma evolução cultural da sociedade, entendendo mais de probabilidade e de pensamento econômico e reconhecendo que muitas das coisas que parecem boas, que parecem ser intuitivas, que parecem ser benéficas do ponto de vista intuitivos, não são. Em outras palavras, a sabedoria, muitas vezes, é contra-intuitiva. A falácia da individualização. Diante dessa discussão, muitas vezes vem a seguinte sugestão. Ok, o que a gente precisa fazer então é individualizar. Eu não aceitarei isso como uma regra. Ok, aceitamos que não é uma regra para fazer em todo mundo. Porém, precisamos individualizar em quem a gente vai fazer. Eu chamo isso da falácia da individualização porque isso é uma estratégia para fazer em quase todo mundo, desde que eu individualize todo mundo. E é muito comum esse argumento médico. Eu não considero isso uma regra em todos, mas vou individualizar. E ao individualizar, eu faço quase em todo mundo. Gente, nós não temos só que individualizar situações específicas como o rastreamento do câncer de próstata, não. Individualizar faz parte do processo de decisão médica. Mesmo situações comprovadamente benéficas para a redução de mortalidade necessitam da individualização. A individualização é uma obrigação. A individualização não é uma solução para situações que não têm comprovação de benefício. Isso é equivocado. Nós temos que individualizar as situações que têm comprovação de benefício. Porque não é porque tem comprovação de benefício que isso tem que virar uma receita de bolo. Em determinados pacientes, a oferta daquele benefício não se aplica. Então, a verdadeira individualização está nas coisas que nós devemos fazer, que fazem parte de uma recomendação ou de uma tendência. As coisas que não têm benefício, é meio incoerente, ok, não tem benefício, mas eu vou individualizar como se eu tivesse uma bola de cristal de saber exatamente quem iria ter o benefício. Isso é falacioso. Isso é uma estratégia para fazer algo em quem você não deveria fazer. Então vamos colocar da seguinte forma. Individualizar eu tenho que sempre fazer em medicina, mas principalmente nas situações que há comprovação de benefício. Nas situações que não há comprovação de benefício, eu tenho que partir da regra geral de que eu não vou fazer. E em casos de exceção, talvez você vá fazer. Mas eu não vou sair individualizando todo mundo, faço ou não faço. Eu parto de uma regra muito tranquila, muito geral, de que isso aí é algo que a gente só vai fazer em alguns casos. Então, individualizar é diferente de, em casos de exceção, eu vou fazer. Aí está a falácia da individualização. Aplicar o paradigma da individualização em situações incorretas. Por exemplo, pintar o cabelo de azul reduz a incidência de câncer de próstata? Não. Vou individualizar, então. Não tem sentido isso. A individualização se aplica mais a situações que trazem benefício. Agora, em raras situações, você pode pensar no rastreamento? Pode. Agora, está errado dizer que se o indivíduo for negro, você deve rastrear, como está escrito lá na Folha de São Paulo, que se ele for obeso, que se ele tiver história familiar, porque essa tendência maior dessas pessoas a ter câncer de próstata do que outras, ok, reduz o NNT de 1.500 para quanto? Para 1.000. Não muda o paradigma, que o paradigma é probabilístico e é que economicamente não é favorável. Então essa é uma falsa individualização. É uma falsa individualização. Então vejam bem, eu vou repetir pela quarta vez. Individualizar uma conduta é algo que deve ser feito na conduta que tem propriedade benéfica. Eu não posso individualizar algo que não tem propriedade benéfica. Estatina reduz infarto em pacientes com colesterol alto. Ok, vou individualizar. Porque tem pacientes com maior risco de infarto que vai ter um NNT menor. E outros com menor risco de infarto que vão ter um NNT maior. Individualizei. Mas se a estatina não fosse benéfica, fosse igual a placebo na redução de infarto, eu iria individualizar o uso de estatina? Claro que não. Então, rastreamento do câncer de próstata no indivíduo assintomático não deve ser proposto. Não cabe individualização, até porque essas variações raciais, ou se o indivíduo é obeso ou não, ou tem história familiar ou não, não são situações que mudam de uma maneira paradigmática o NNT. Portanto, não tem o que individualizar nessa situação. O que nós temos que entender é que, em alguns casos, passa a existir uma situação clínica que foge ao rastreamento, que foge ao conceito de rastreamento. E aí os especialistas vão saber melhor do que eu. Mas rastreamento, fazer alguma coisa para reduzir morte, que não reduz morte e pode piorar a qualidade de vida de uma pessoa sintomática, não tem sentido. Então vamos afastar a falácia da individualização. A segunda falácia é a falácia da decisão compartilhada. Falácia da decisão compartilhada, que está presente em alguns dos guidelines que eu citei. Ok, não é benéfico, mas eu vou tomar uma decisão compartilhada aqui com o meu paciente, se ele quiser, eu vou fazer. Isso não é muito decisão compartilhada, porque você está propondo algo que não é benéfico. Estatina não reduz, vamos dizer que estatina não reduza infarto em indivíduos com colesterol alto. Eu vou fazer uma decisão compartilhada aqui para o meu paciente para ver se ele quer. Então, olha, temos que ter cuidado com essa decisão compartilhada. Nesse, casos como esse, entra o compartilhamento quando o paciente vem com essa proposta. Eu vim aqui para fazer um rastreamento do câncer de próstata para você solicitar o meu PSA. Aí entra a decisão compartilhada. Você vai explicar a ele que aquilo não tem sentido. E se ele insistir, você pode até concordar. Isso é diferente do médico trazer a proposta para compartilhar com o paciente. Quando não há benefício da conduta e há malefício, a proposta não deve ser trazida pelo médico para ser compartilhada com o paciente, porque ao trazer a proposta você já está sugerindo a probabilidade de fazer algo antieconômico. A decisão compartilhada, portanto, só caberia se fosse o paciente trazendo a ideia. Então, cuidado com a falácia da decisão compartilhada, que está presente em muitos guidelines. Essas falácias tendem a ser subterfúgios. Subterfúgios não intencionais, mas porque é desconfortável nós fugirmos a certos paradigmas. Quanto mais esse paradigma de prevenir é melhor do que remediar. E, portanto, nós concordamos teoricamente, mas na prática individualizamos e vamos fazer. Concordamos teoricamente, mas na prática compartilhamos a decisão com o paciente e acabamos fazendo. Então a gente contempla o racional do pensamento, mas contempla a nossa necessidade de fazer também. Então a gente deve ter cuidado com esses subterfúgios. Por que prevenir não é melhor do que remediar nessa situação? Porque nós estamos lidando com uma situação que não é ainda. Nós não estamos lidando com uma situação que eu estou de fato prevenindo um câncer que iria matar. Eu estou diagnosticando um que já existe, que na maioria das vezes não vai matar. Então, essa é a falácia da prevenção. Diagnóstico de doença não é prevenção de doença. Essa é uma reflexão importante que nós temos que ter. Por fim, uma discussão mais sociológica. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, não é por mal. A classe médica não solicita PSA ou rastreia câncer de próstata por mal. Principalmente por mal. Ali existe uma intenção do bem, mas mediada por vieses cognitivos de aversão à incerteza, desejo de trazer segurança perceptível. O tabu do menos é mais. Coisas que nos atingem culturalmente e que nos fragilizam em relação à coragem de enfrentar uma mudança de paradigma. Isso é compreensível, portanto, nossa postura não pode ser acusatória. Existem conflitos de interesse materiais nesse processo de novembro azul? Acho que existem. Acho que existem. Mas se não existisse esse conflito de interesse, seria muito possível e provável que o paradigma do rastreamento estivesse presente. Então, eu tendo a pensar que, pelo menos do ponto de vista da classe médica, o que motiva principalmente não é o interesse financeiro de ganhar dinheiro à custa de sofrimento ou de piora de qualidade de vida dos pacientes. Isso não é intencional. Por trás disso existe, primeiro, a aversão à incerteza como viés cognitivo principal. A nossa incapacidade de pensar probabilisticamente, a nossa incapacidade de pensar economicamente, a nossa necessidade de gerar segurança perceptível. O fenômeno a ser discutido é muito mais isso do que conflito de interesse monetário. Mas nós temos um conflito de interesse, sim, que é o conflito de interesse de dar produtividade, ok? Intrínseco a nós, que não é especificamente o consciente. Eu vou fazer rastreamento porque vou operar mais e vou ganhar mais dinheiro. Não é isso. Isso não acontece na mente dos médicos. Não é por aí. O que existe na mente dos médicos é o paradigma da produtividade, que é o paradigma: eu sou muito bom médico se eu fizer muito pelo meu paciente, se eu pedir muito exame, se eu operar muito. Então, infelizmente, a medicina não está num ponto em que existe um pensamento em prol do paradigma do valor da conduta. Nós não somos nem remunerados pelo valor da conduta. Nós somos remunerados pela quantidade de condutas. E ao ser remunerados ou valorizados pela quantidade de condutas, nós precisamos nos provar bons, nos ser valorizados. Então a gente vai nessa direção. Essa é a questão. Essa é a questão. A cultura médica, o reconhecimento médico pelo seu trabalho é feito pela quantidade de trabalho. E esse paradigma deveria mudar pelo valor do trabalho. Eu falo em remuneração monetária, mas também em remuneração de reconhecimento. Essa é uma mudança de paradigma. No dia em que a gente quiser chegar à maestria e desejar a maestria do ato médico, nós vamos entender que a maestria está no valor do ato e não na quantidade. Então, um viés que poderia favorecer essa questão seria o viés da maestria. Eu quero ter maestria na minha profissão médica. E como profissão médica é uma profissão eminentemente caracterizada por processos de decisão, a maestria estaria no processo de decisão, onde eu discriminasse quando fazer e quando não fazer. E se eu procuro essa maestria, eu vou deixar de lado o reconhecimento pela produtividade. Porque a gente não consegue a sensação de maestria com base na quantidade do que a gente faz. mas sim na qualidade do que a gente faz. Então, uma proposta de melhora desse processo é nós gerarmos na mente de médicos, quando estamos ensinando medicina a estudantes, ou quando estamos discutindo com colegas, a sensação ou o desejo de maestria. Porque a maestria vai no sentido da medicina baseada em valor, diferente da medicina baseada em produtividade. Uma das grandes dificuldades que nós temos por superar isso é o que eu chamo de totalitarismo médico. Totalitarismo. Nós vivemos um sistema totalitário que funciona com base em produtividade. Eu digo um sistema totalitário porque o sistema totalitário é aquilo que dificulta que indivíduos pensem como eles acham que devem pensar. Eles são obrigados a pensar de uma determinada forma. Existe a descrição de um psicólogo da Duke de um fenômeno que ocorre em sociedades ou sistemas políticos totalitaristas, que é o fenômeno de falsificação da preferência. Preference falsification. Esse fenômeno é o seguinte: se você vive lá no mundo totalitário, num país de um regime ditatorial totalitário, você expressa sua diferença, expressa sua preferência de uma maneira falsificada. Por exemplo, se eu vivesse na Coreia do Norte, na qual o ditador da Coreia do Norte matou o próprio tio por discordar dele, eu vou falsificar minha preferência ao falar. Eu não vou dizer o que eu penso. Eu vou dizer algo que esteja de acordo com a totalidade do pensamento. Se eu moro na Alemanha Oriental, na época do Muro de Berlim, ok? A maioria das pessoas não vão estar expressando uma discordância em relação àquele sistema. Quando caiu o Muro de Berlim, apareceu uma epidemia de pessoas discordando do sistema. O que existia ali, naquele sistema totalitário? Falsificação de preferência. Então é bem possível que muitos médicos entendam o que nós estamos discutindo, mas na prática clínica eles falseiem a preferência deles em relação à conduta, porque eles estão vivendo num sistema totalitário no qual eles têm que provar produtividade. Me refiro ao sistema de saúde suplementar do Brasil. Existe uma tendência totalitária em você é o bom médico se você opera muito no meu hospital, porque você vai me dar lucro ao meu hospital. E você vai ser reconhecido por isso. E muitas pessoas, isso é muito real, muitas pessoas no corredor do hospital até pensam racionalmente, mas não expressam de uma maneira clara o que não deve ser feito, porque elas precisam fazer parte desse regime totalitário. Como eu vou me comportar como médico de destaque se um principal hospital funciona dessa forma? Como eu posso ter espaço nesse principal hospital da cidade? E isso é verdade. Eu defendo a ideia de que médicos não têm intrinsecamente um desejo de solicitar um PSA por questões comerciais. Mas uma instituição pode ter. Uma instituição com fins lucrativos pode ter esse desejo mesmo. Que os médicos estejam produzindo muitos diagnósticos para gerar muitas cirurgias. E não é incorreto que uma instituição de fins lucrativos tenha objetivos lucrativos. Mas o equilíbrio se dá quando, trabalhando nessa instituição, há médicos de pensamento independentes. Porque aí acontece o equilíbrio. Mas quando a instituição, as instituições, geram um ambiente totalitarista, que vai além da instituição, ou seja, um ambiente geral na medicina suplementar, no qual médicos mais valorizados são os que produzem mais, mesmo que a valorização seja subliminar, você não tem a independência, você diminui a independência do pensamento médico. Então, como lidar com o sistema privado, que de uma maneira não inadequada, adequada, tenham fins lucrativos. Que quem esteja no processo de decisão de fazer e não fazer não esteja lucrando necessariamente com o lucro do hospital. Esse é o processo. Claro, você vai receber pelo que você faz, mas esse lucro de valorização de que esse é o médico, digamos, a estrela aqui do hospital. E esse aqui é um coitadinho que não gera muita coisa para mim, mas faz uma excelente medicina. Essa assimetria de valorização faz com que se iguale e que a preferência do médico com a preferência lucrativa do hospital, dos ambientes hospitalares. E aí não gera um equilíbrio. Então, o ideal é que, ok, vamos ter a medicina privada e com fins lucrativos. Tem a medicina privada sem fins lucrativos, né? Filantrópicas. Os grandes hospitais aí do PROAD, etc., filantrópicos, né? Mas, mesmo assim, as de fins lucrativos, ok, tranquilo, massa. Agora, a questão é, para haver um equilíbrio aí, quem está no processo de decisão não pode estar sendo valorizado excessivamente ali dentro daquele ambiente por seu overuse, em detrimento de quem não faz o overuse. Porque aí você não tem exatamente esse equilíbrio. Então a questão, existem obstáculos. Obstáculos intrínsecos da mente médica, relativos a esses vieses cognitivos que nós precisamos evoluir. Mas obstáculos referentes a um sistema de saúde que impõe de uma maneira totalitária um overuse. E nós temos que nos preocupar com esse processo de falsificação de preferência. Paradoxalmente, mais paradoxalmente ainda, nós estamos em um país que tem o maior sistema de saúde pública do mundo do ponto de vista de pessoas cobertas por esse sistema. Brasil, que tem o Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde não vai haver essa pressão pelo overuse, a pressão de instituições, digamos assim. No entanto, no Brasil, infelizmente, o paradigma da medicina suplementar, que é o paradigma do overuse, acaba contaminando a cultura do paciente que é atendido pelo SUS. Porque se você for um paciente do SUS que não vai receber um procedimento, porque o seu médico é criterioso e se preocupa com overdiagnoses ou overtratamento, você, como paciente, ao se comparar com o médico do sistema suplementar que pede todos os exames e testes, você pode achar que o SUS não te oferece porque o SUS é pior do que o outro. Então, esse é um mecanismo que faz com que a cultura do overuse, que nasce no sistema suplementar, contamine o SUS. Então, nós somos um país que 80% da população é coberta exclusivamente pelo SUS, mas é o 20% do sistema suplementar que influencia a cultura do SUS. Nós somos um país de sistema único de saúde que peca pelo overuse por causa da cultura geral. Esse é o nosso paradoxo. Portanto, precisamos nos preocupar, entender que esse é um problema que não se restringe a câncer de próstata. Eu apenas pego o Novembro Azul como um exemplo caricatural. Esse é um problema que se restringe a uma questão cognitiva da sociedade ao pensar em problemas de saúde. E que parte de vieses cognitivos presentes na mente do médico e na mente do paciente, mas também de um sistema de saúde totalitário. Essa reflexão vai muito além do novembro. Diz respeito a todos os meses do ano. E assim concluímos mais um podcast. Um podcast que talvez venha a ser o último desse ano, que foi o ano que lançamos o MBE Podcast. Digo isso pois pretendo, diria até que preciso, entrar em recesso ao longo desse mês de dezembro. Voltaremos em janeiro, com a mesma temporada focada em assuntos específicos. Enquanto isso, continuem acompanhando a gente no canal do YouTube, no blog Medicina Baseada em Evidências. Lembrando que o conteúdo teórico que suporta o que nós falamos aqui está resumido no nosso tratado de Medicina Baseada em Evidências, que é o nosso curso online com mais de 200 aulas. Naquele curso, no tópico diagnóstico, nós discutimos a questão de utilidade de condutas diagnósticas que vai além do conceito de acurácia e leva à reflexão do overdiagnosis que nós trouxemos aqui. Espero que vocês fiquem bem. Desejo um bom Natal. Desejo um feliz ano novo. Um ano novo que provavelmente será bem melhor do que 2020 em aspectos cognitivos, políticos e aspectos de saúde. Até mais, pessoal.